A Perfetto é patrocinadora do Café Brasil e eu acho que você já sabe o que eles fazem, não é? Sorvetes. Eu não sei se você já foi no blog da Perfetto. Esse Perfetto tem dois T's, tá? Fica lá no perfetto.com.br. Se você gosta de brownie é uma receita americana de um bolo que não cresce, que contém muito chocolate e pode até ganhar complementos como creme de avelã, gotas de chocolate ou alguns pedaços de nozes. E a Perfetto tem o Variata Brownie das Galáxias, um cremoso sorvete de baunilha, com pedaços de brownie Perfetto e calda de caramelo salgado. Tá se aguentando aí, cara? É difícil, né? Vai lá no blog, dá uma olhada, cara, é enlouquecedor. Com sorvete, tudo é Perfetto. Sabe quem ajuda este programa a chegar até você? A Terra Desenvolvimento Agropecuário, que é especializada em inteligência no agro. Utilizando diversas técnicas, pesquisas, tecnologia e uma equipe realizadora, a Terra levanta todos os números de sua fazenda em tempo real e auxilia você a traçar estratégias, fazer previsões e, principalmente, agir para tornar a fazenda eficiente e mais lucrativa. E para você que acredita no agro e está interessado em investir em um segmento lucrativo e promissor, a Terra oferece orientação e serviços para tornar esse empreendimento uma realidade. terradesenvolvimento.com.br. Razão para produzir, emoção para transformar. A inteligência a serviço do agro. Medidas restritivas desproporcionais impostas pelos governos geraram uma tragédia social sem precedentes na história da alimentação fora do lar, o setor que mais emprega e treina mão de obra no mercado formal de trabalho do Brasil. Um drama sem fim está se desenhando. O que é que se pode fazer para salvar empregos e negócios, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
Oi, Luciano. Espero que você esteja muito bem. Boa tarde. Eu sou o Benjamin. Eu moro no México, na cidade de Monterrey. Eu tenho 22 anos e... Me desculpe se minha português está um pouco ruim. Eu acho que já dá para entender. Então, é uma coisa um pouco engraçada. Como é que eu conheci esse programa? Há um ano, eu percebi que eu tinha muito tempo livre para fazer muitas coisas, né? Por conta da pandemia. Nesse tempo, eu pesquisei na internet, tipo, os melhores podcasts do Brasil, tudo isso. E aí foi, tipo... como é que eu encontrei esse programa. E nossa, eu nunca imaginei que seu conteúdo seria tão legal. Eu todos os dias, sem falta, eu escuto seu programa e nossa, você fala de muitas coisas muito interessantes. E a verdade é que você mudou o jeito como qual eu vejo o mundo. Então, Luciano, eu queria te agradecer por todas as coisas que você faz por a gente. E também me ajudou bastante a conhecer a cultura brasileira, conhecer as coisas que estão acontecendo no seu país. Então, sim, longa vida, Café Brasil, e te mando um abraço, mano.
Que legal, cara. Benjamin Alvarado, lá do México, curtindo o Café Brasil? Bienvenido, meu caro. Olha, eu fico sempre feliz em saber que o conteúdo que eu produzo está sendo curtido por gente de outros países. A perspectiva de mudar o jeito de um jovem de 22 anos ver o mundo é de enlouquecer, cara. Que baita responsa, não é? Olha, Benjamin, seu português está ótimo, viu? Hasta la vista, mano!
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte, era bonitinha. Me disse, se quiser, fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, olha, lá pro México não vai dar pra mandar um kit DKT com alguns dos principais produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculinos. Mas se o Benjamin mandar uma mensagem para contato@lucianopires.com.br, a gente manda um e-book para ele. A DKT distribui a maior linha de preservativos do mercado com a marca Prudence, além de outros produtos como os anticonceptivos intrauterinos Andalan, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. Mas o que realmente marca na DKT é a sua causa de reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta. A DKT trabalha para evitar gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalan, você está ajudando nessa missão. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então. Lala, en la hora da comida en México se usa pimienta. En la hora del amor.
En la hora del amor, uso Prudence.
Muito bem, boa noite aos que estão agora já conectados aqui, 20 horas em ponto, né? Eu sempre gosto de começar pontualmente aqui nossas lives. Para quem está assistindo depois na gravação, então é bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre, né? Isso aqui é uma novidade. Antes de eu chamar meus convidados aqui, eu vou explicar o que está acontecendo hoje. Quem conhece o Café Brasil, conhece a gente aqui, já conhece o Leadercast. O Leadercast é um podcast que existe desde 2015, né? E a grande sacada aqui é conversar com gente que tá fazendo acontecer. E vocês sabem que a pegada daqui é gravar ao vivo, é sempre ao vivo dentro do estúdio. Eu não gravei nenhum, até hoje nenhum Leadercast à distância, né? Pensei em fazer isso no começo da pandemia, mas eu vi tanta gente fazendo live que eu falei, cara, vai ser só mais uma. Então eu desisti, fiquei gravando ao vivo, mudei um pouco a mecânica do Leadercast, mas agora surgiu a ideia da gente lançar o Leadercast Live. Então eu tô de um mês para cá tomando algumas providências. Uma que aconteceu agora recentemente foi a gente colocar no ar, deixa eu botar essa aqui, ó, colocar no ar um canal. O canal do Leadercast. Então a gente criou um canal especial para o Leadercast lá no YouTube. E estamos fazendo um trabalho hercúleo, que é trazer para dentro dele os 216 episódios que já foram gravados até hoje. Então tem um trabalho todo de transformar o que era áudio em vídeo, trazer aqui para cima, mudar o layout, mudar a cara dele. Então a gente estabeleceu ali que toda terça e quinta-feira entra no ar algum programa antigo e uma quinta-feira no mês entra um programa novo, né? Que tem a ver com essa nova fase que nós estamos tentando gravar, fazer gravação, coisa que eu já tentei fazer. Eu fui olhar meus arquivos aqui hoje e descobri que a raiz do Leadercast está lá em 2011, 2012. Inclusive encontrei um que eu cheguei a gravar e transmitir com o Maurício Pereira. Foi muito legal, mas a coisa não andou porque não era a hora ainda. O Leadercast, o bate-papo na internet, no YouTube ainda não tinha atingido o grau que atingiu depois que alguns podcasts começaram a nascer a partir do começo do ano passado, né? Então a gente tá mudando o esquema, botamos aqui umas câmeras novas, vamos gravar, e hoje eu vou dar largada numa outra ideia aqui, que é a ideia de fazer a gravação do Leadercast Live. Então nós vamos continuar tendo o Leadercast normal, onde eu recebo uma pessoa para conversar com ela aqui no estúdio, depois sai em vídeo e sai em áudio, e de quando tiver algum assunto importante, eu vou largar um Leadercast live. Não tem compromisso de data, não tem compromisso de periodicidade, ele acontece quando for necessário, né? Como, por exemplo, o de hoje, que nasceu assim de um vídeo, né? Eu assisti um vídeo publicado pelo Edrei, falei, cara, tá na hora de nascer, eu vou ligar para ele e vou armar um esquema aqui. Então eu vou chamar meus dois convidados para cá, Edrei Momo, Fernando Blower, né? O Edrei é um amigo de longa data, já existe um Leadercast com ele, gravado há um bom tempo atrás, foi muito legal. De lá para cá eu já tive experiências gastronômicas com ele que foram cara daquelas, né? E quando eu falei para ele, Edrei, vamos bater um papo aqui, tem alguém aí que sabe das coisas? Ele falou, cara, é o Fernando, então trago o Fernando, que eu tô conhecendo agora, o Fernando Blower. Então, eu vou começar o Leadercast Live do jeito que eu começo o Leadercast normal, né? Que são sempre com três perguntas. Eu peço para que a pessoa que tá comigo aqui se apresente, assim eu não erro o nome, eu não erro data, eu não erro
função, não arrumo nada, né? Então vou começar aqui. Edrei, teu nome, idade e o que você faz?
Meu nome é Edrei, não tem acento, mas é Edrei. E o que eu faço é sofrer nesse mundo de ter restaurante num país tão complexo como o nosso.
Cara, que diferença pro nosso bate-papo lá no
IDTS. Pois cara. É.
Cheio de plano, cheio de expansão, cheio de coisa, né? Mesmo as
e aí
três
veio perguntas. Uma pandemia, né?
Pois é, no meio do caminho. Mesmo as três perguntas pro Fernando. Fernando, seu nome completo, espero que tenha acertado o Blower, né? Sua idade, o que é que você faz?
Bom, vamos lá. Meu nome é Fernando Blower, você acertou sim. O meu nome, normalmente, é o nome também. Que as pessoas erram muito, pelo menos o sobrenome, mas não foi o caso hoje. Eu tenho 38 anos e a minha formação de base é jurídica, sou advogado, mas já há alguns anos, bom, tenho um restaurante há 12 anos, então trabalho nesse ramo como gestor de restaurantes há esse tempo, e já há alguns anos eu estou também na parte mais institucional, de relações institucionais, etc., e há alguns meses assumi a direção executiva da ANR, que é a Associação Nacional de Restaurantes, é uma associação com abrangência no país como um todo, mas com sede na cidade de São Paulo e, portanto, uma conexão muito forte com os restaurantes da cidade de São Paulo.
Quando é que você assumiu a ANR?
No final do ano passado, acho que foi em torno de outubro, se não me engano.
Quer dizer, a pandemia já estava a milhão e você pegou já, a batata quente.
Já era até um momento onde aparentemente a gente ia começar a melhorar, né? Mas rapidamente a gente descobriu que foi, como a gente diz popularmente, um voo de galinha, né? Em pouco tempo a gente já estava de novo com bares e restaurantes fechando, restrições, problemas. E agora, um ano depois do início da pandemia, mais ou menos, a gente se encontra numa situação talvez até mais delicada do que foi em março do ano passado.
É, cara, eu fiz uma comparação com uma coisa que eu gosto muito, que é o montanhismo, né? Que o montanhista, ele tem gás e ele tenta chegar no topo da montanha. Ele não consegue chegar na primeira vez, então ele vai e volta. Ele vai e volta, e cada vez que ele volta, ele vai ficando magrinho, ele vai perdendo músculo. Chega uma hora que não dá mais, cara. Por mais que ele tente, ele não consegue mais subir lá, né? Mas vamos lá, cara. Como eu não sou do ramo, minha relação com o restaurante, com o bar, é como consumidor, né? Eu olho de fora o que tá acontecendo aqui. Deixa eu botar umas pimentas aqui pra gente começar a trocar uma ideia aqui. Bom, nós estamos vivendo aqui um momento único na história da humanidade, estamos todos no mesmo barco, todo mundo enrolado, todo mundo com restrições, não está bom para ninguém, né? Mas olhando essa questão, eu moro aqui em Moema e sou rodeado de restaurantes, então conheço os caras aqui em volta, estou assistindo o que está acontecendo com cada um deles, já vi alguns fecharem, né? Na minha frente aqui fechou o Constance, cara, 40 anos, um chope maravilhoso, os caras fecharam assim em abril do ano passado, né? Na primeira já não aguentaram mais, né? E recentemente saiu muita matéria aí falando de um acontecimento com o pessoal da Fogo de Chão, né? Fogo de Chão é uma rede poderosa de churrascarias, né? Churrascaria, a menos que eu me engane, não dá delivery, né? Porque delivery de churrasco é meio complicado. Mas a pandemia pegou os caras forte e eles tomaram as medidas que normalmente a gente toma. Eles tiveram que fazer uma redução, fecharam algumas lojas, e mandaram embora 100 pessoas lá da equipe deles, né? Passado algumas semanas, uma juíza fez lá teve uma demanda e fez com que eles recontratassem, ou fez uma sentença dizendo que eles deveriam recontratar os 100 ajudantes, e tascou-lhes uma multa de 15 milhões de reais a troco de indenização por danos morais e tudo mais. Né? E quando você lê a sentença da juíza, no meio da sentença ela diz, pô, a situação financeira dos donos é boa, então eles podem arcar com isso e tem mais é que arcar. E ficou aquela história de dono de restaurante, o patrão, né? O patrão pode, o patrão é poderoso, o patrão tem dinheiro. Cara, isso é uma desconexão tão grande da realidade que qualquer cara como eu não sou do ramo, mas eu sou empreendedor. Eu sei o que é manter a minha empresinha aqui funcionando e eu imagino o que é a loucura de manter restaurante, né? Então eu queria começar trazendo essa realidade do que é a vida do restaurante, que está muito longe daquele glamour que a gente vê na televisão. Tem um trabalho insano acontecendo aí, né? Edrei, você tinha até agora quantas casas?
É, então, eu tenho, na verdade, eu tenho dois grupos de negócio, né? Um é... Espera só um pouquinho, tem uma audiência aqui. É, eu tenho dois grupos de negócio, né? Um é o grupo da Esquina, que na verdade é uma rede portuguesa, que meu sócio é português, que a gente trouxe para cá a Tasca da Esquina em 2011. Vai fazer 10 anos no meio de uma pandemia. É, e esse negócio começou crescendo, a gente abriu mais 3 negócios, então a gente tinha 4 até o ano passado, quando a gente acabou de fechar agora uma padaria há uma semana, 10 dias atrás. Que esse é um braço do meu lado empreendedor sozinho, né? Além disso, eu fui formatado, vamos dizer assim, dentro de uma... Minha família começou a fazer pizza no sítio, meu pai fazia pizza no sítio, meu pai é maestro, enfim. E isso virou uma rede de pizzarias, a gente tem 7 unidades. E a pizza, graças a Deus, viaja muito bem, né? Então é um produto que tem, diferentemente até do que você falou, que é a churrascaria, ela tem essa facilidade de delivery. Então a 1900 passa pela pandemia de uma forma diferente do que passou, por exemplo, a minha padaria que fechou, porque... Como é que você entrega um café expresso, por exemplo, né? Um pãozinho na chapa? Tem uma série de questões que são complicadores de viver de delivery, né? Então tem negócios que são mais adaptados ou se adaptam melhor ao delivery e tem negócios que não. Então é isso, eu esqueci a pergunta.
Eu perguntei o tamanho da tua organização.
É isso. Então eu tinha 11 negócios sobre minha responsabilidade, hoje eu tenho, não 11, mas assim, meu irmão cuida da parte da 1900 e eu cuido da parte do grupo da Esquina. Então agora está 7-3, né? Estava 7-4, então está 7-3. Mas assim, o meu grupo é esse, basicamente.
Uhum. O Fernando tem um bar, é isso? É um bar, restaurante?
Eu tenho um bar no Rio de Janeiro, na verdade. A gente tem essas dificuldades também que o Éder citou em relação ao delivery. O delivery ele é um caminho que pode ser interessante para aqueles negócios que foram pensados para ser de delivery na sua origem, mas você adaptar a sua operação para o delivery é muito difícil. Então tem vários segmentos que de fato não são atendidos dentro do nosso setor. Ele citou, por exemplo, as cafeterias, as padarias, enfim, um gastrobar, como é o meu caso. Até tem drink para viajar? Tem. Dá para fazer comida? Claro que dá. Mas nunca e dificilmente é suficiente para sustentar a operação como um todo. Para te dar alguns dados, assim, para a gente entender e contextualizar isso, mais ou menos de 30% a 40% dos negócios do setor sequer tem operação de delivery, ou seja, aqueles que estão com restrição, como em São Paulo, por exemplo, o faturamento dele nesse momento é zero, ele não está vendendo nada. Daqueles 60%, 70% que sobraram, que estão fazendo algum tipo de delivery, o delivery não chega nem a 30% do que é a receita média. Significa dizer que o cara não está conseguindo pagar aluguel em dia, não está pagando funcionário em dia, teve que demitir, está com problema de fornecedor, etc, etc. Então o delivery, ele é um potencial muito importante nesse momento que as casas estão fechadas ou com muitas limitações, mas para muitos negócios, principalmente aqueles mais tradicionais ou de maior porte, dificilmente ele vai sustentar todas as atividades e pagar todas as contas em dia. Então esse é um mito que acaba sendo criado, tipo, o delivery está bombando, médio. Alguns estão se dando muito bem, claro. Mas, no geral do setor, ele não está pagando as contas do setor. Até porque você tem taxas altas de logística, você tem tipos de produtos que não viajam bem, quer dizer, você tem um know-how que muitos não tinham antes da pandemia, e daí por diante. Então, só para contextualizar um pouquinho isso também.
Uhum. É importante só... Deixa eu só dar uma... É importante dizer também que tem negócios que foram concebidos para delivery, né? Quer dizer, que já... Tipo, a pizzaria, por exemplo... 50% do faturamento dela já era delivery antes de qualquer coisa. Então, na tese, ela perde 50% do faturamento. Uhum. Quem não tinha delivery, a Tasca, por exemplo, nunca tinha feito um delivery. Uhum. Como é que eu faço a curva de crescimento disso? Então, quando você tranca um restaurante, quem tinha 50% de delivery continua com 50% de faturamento. Quem não tinha nada tem zero e tem que construir desde uma plataforma de vendas, fazer um acordo com alguma... empresa de logística, de entrega, e tudo isso tem que ser feito a toque de caixa. Uhum. Porque, de novo, ninguém esperava e isso demanda tempo, né? Não é você pluga um sistema de delivery em 5 minutos, não é assim que funciona.
Não.
Então muita gente sofre e está sofrendo há um ano, porque é difícil vender no delivery, porque cada vez também entram mais players, o cara vai se preparando e vão entrando outros players, e a mesma massa de consumidores vão dividir um monte de gente que está fazendo delivery, que é a única forma de minimamente manter, às vezes, o negócio oxigenado.
Uhum. Que não tem alternativa, né? Edrei, a gente estava conversando outro dia e você me deu uma informação ali que chama atenção. Quer dizer, os boletos não pararam de chegar, né?
Não,
boleto isso não parou. É pior... O IPTU está aí, não é isso? É? As contas estão... Isso, nada disso parou, né? E você, quando fala de um restaurante, você não está falando de uma residência. E você tem restaurantes em áreas que são áreas nobres de São Paulo. Então é aquele IPTU maluco, cara. IPTU de 7 mil, 8 mil, 9 mil reais, isso é normal. E você tem que comer. Quer dizer, quando você abre as portas no dia primeiro, você já tem quanto de pepino para violeto na mão no dia primeiro, cara?
Então, no primeiro, vamos dizer assim, na primeira fase da pandemia, vamos dizer assim, a gente recebeu alguns recursos, teve Pronamp, teve algumas... carências em algumas coisas, estava todo mundo um pouco assustado, etc. E deu para dar uma arrumada, vai, vamos dizer, a gente conseguiu se manter. Agora parece que a pandemia não existe mais para o setor público, né? Quer dizer, para o governo, vamos dizer assim. O IPTU chegou normalmente como se nada tivesse acontecendo. Aumentado, né? E normal. Você falou 8 mil, mas é 8 mil por mês, tá? Que fique claro, que tem gente que vai pensar que é 8 mil por ano. Não, é 8 mil por mês. No primeiro ano, o proprietário do imóvel até falou, putz, vamos lá, dá para segurar um pouco o aluguel, etc. Agora ele também já não aguenta mais. Porque ele também tem famílias que dependem do aluguel de imóvel. E aluguel de imóvel, dependendo do local, é caríssimo. E o cara falou, tudo bem, te dou 20% de desconto, 30% de desconto. E não é suficiente. Então você já sai devendo uma pequena fortuna no início do mês, né? Uhum. A gente teve também no ano passado a medida de salários, né? Que o governo ajudou a pagar os salários. Esse ano não teve. Então, assim, a gente está muito pior do que estava, né? Em termos de ajudas de governo, depois de passar um ano. Então, assim, a mesma coisa que eu tivesse numa luta de 12 rounds, né? Então assim, vamos lá, vamos para uma luta de 12 assaltos. Tá bom, eu perdi a luta, tô todo machucado. Senta lá no banquinho, vem o cara, aperta toda a tua cara, tira o sangue, etc. Assim, e fala assim, bom, agora vai que tem mais 12 rounds para você lutar. Tem gente que não tá aguentando e não vai aguentar.
Uhum.
Porque não tem mais nada.
Sim.
Enfim, aí eu vou entrar depois numa questão política, aí, mas eu vou deixar o Fernando falar primeiro.
Sim. Você falou uma coisa que eu acho que o Fernando vai ter uns dados aí que ele deve ter interessantes aí, que quando você fala essa coisa do proprietário da casa, né, o proprietário de quem você aluga o imóvel, cara, a cadeia que envolve o setor de bares e restaurantes é gigantesca, né? Que eu começo lá com vamos pegar lá o motoboy, que é o entregador, né? Eu tenho os garçons, eu tenho o cozinheiro, eu tenho o cara que aluga, tem uma cadeia, tem um cara que te vende a comida, o cara que vende a fruta. Quer dizer, tem uma cadeia gigantesca que quando você vai na ponta e fecha a torneirinha na conta, toda essa cadeia está prejudicada, né? A alface não vai ficar guardada para ser vendida daqui a pouco, né? A alface vai morrer, né? Como é que é isso, cara? Como é que é esse impacto econômico, né? Antes de falar do social, vamos falar do econômico.
Vamos lá. Bom, cara, o impacto é gigantesco e você já identificou uma das questões. Realmente a gente tem uma cadeia de fornecimento muito longa, que começa lá na indústria, lembrando que obviamente parte dessa indústria vende também para outros canais, vende para supermercado e tal, mas existe uma parte que vende exclusivamente para restaurante, e principalmente muitos pequenos produtores, às vezes até produtores rurais, que tem nos bares e restaurantes o seu principal canal de venda, e esse canal praticamente zerou nesse tempo. Você tem toda uma cadeia de prestadores de serviços, de pessoas que vivem no entorno desse nosso segmento. É um segmento muito grande, pulverizado. Não precisa nem você ter dados econômicos, que eu posso depois citar com calma, mas só de você olhar pela sua experiência pessoal, qualquer um em qualquer bairro do Brasil e do mundo, por que não dizer, chega e olha ali e conta o número de bares e restaurantes que tem, às vezes, num raio de um ou dois quarteirões da sua casa ou do seu trabalho. E aí você começa a contar quantas pessoas tem trabalhando ali dentro. E aí você começa a perceber o tamanho que esse negócio de fato tem, né? E é isso que a gente está percebendo hoje. É um tipo de negócio que tem na sua, por definição, na sua essência, um custo fixo bem elevado. Vocês já citaram alguns deles, quer dizer, você tem um custo de aluguel e tudo aquilo que tem a ver com o imóvel, porque você precisa de um ponto comercial valorizado, você não pode estar escondido. Esse ponto foi todo pensado para ter uma área de atendimento grande, essa área de atendimento ela está praticamente não utilizada nesse momento. Isso tudo custa dinheiro, e esse custo é um custo fixo. Por mais que você consiga eventualmente negociar um desconto ou outro, existe um limite para isso. E além disso, você tem uma mão de obra que é muito intensiva, e infelizmente houve muita demissão nesse tempo, mas você ou você fecha as atividades, ou você precisa ainda assim de bastante gente trabalhando na sua operação. E você tem outros custos correlatos ali de segurança alimentar, de manutenção do negócio, que independente do seu nível de faturamento, eles vão acabar existindo de qualquer maneira. E aí, como o Edri falou, quer dizer, você segura isso um mês, dois, chega um ponto que você não tem mais como segurar. E todos aqueles programas governamentais que houve no ano passado, que não foram suficientes para zerar o impacto, muito pelo contrário, mas certamente ajudaram, eles não existem mais. Então, o gestor de bares e restaurantes nesse momento no Brasil, ele olha para um lado, olha para o outro e fala, não tenho a quem recorrer, não tenho o que fazer e não tenho mais de onde tirar dinheiro. Lembrando que 75% desses negócios são de pequeno porte, ou seja, são empresas que normalmente não são capitalizadas, não têm acesso a investidores, a fontes de financiamento, além do banco de varejo comum. E esses bancos não querem mais emprestar para restaurante, porque sabem que é um segmento que está sofrendo muito e que provavelmente vai ter um nível de inadimplência alto. Então a gente chegou num ponto onde você não tem dinheiro, não tem para quem pedir dinheiro e não tem como vender. Como é que faz? Você fecha. E é isso que, infelizmente, muitos estão fazendo a cada dia.
Cara, que loucura. Você já tem um número na cabeça aí de percentual que seja de casas que já fecharam no Brasil?
A gente tem alguns levantamentos. O que acontece? Só é bom, às vezes, dar esse esclarecimento. Esse número não é preciso, porque enquanto o número de aberturas a gente consegue monitorar quase que em tempo real, o número de fechamentos não, porque o sujeito encerra as operações, mas não dá baixa no CNPJ automaticamente. Normalmente tem passivo, tem processo, tem outras coisas ali. Então, pelas pesquisas que a gente foi levantando, e a gente tem feito essas ondas periodicamente desde o início da pandemia, nos leva a crer que algo em torno de 25% a 30% das empresas já tem encerrado as operações em definitivo.
Cara, que loucura.
E a tendência agora é que, por conta, né, a gente vinha mais ou menos, aqui em São Paulo, então, é crítica a situação. A gente acha que mais um mês ou dois, se não abrir, não vai ter o que. Não, vai passar esse número facilmente de 50.
Esse número vai aumentar.
A gente tem alguns grupos de WhatsApp, né, Fernando? A gente se encontra, inclusive, em alguns, tentando entender. E todo dia tem notícia: olha, acabou de fechar um, acabou de fechar outro. Você vai num grupo que vende e compra de equipamento, o cara está vendendo tudo que tem. É muito triste, é muito triste. Porque, assim, é uma coisa tão simples de resolver. Quer dizer, bastaria ter um pouco de vontade política para resolver. Porque não é, olha, quer que feche, tudo bem, mas me dê condições de ficar fechado. Não é feche simplesmente você se vira daí para frente. Esse é o ponto.
Uhum. Deixa eu perguntar, tem uma pergunta aqui que eu ia fazer. O Jason Queiroz entrou aqui e botou na minha frente aqui, ó. O que mudou na gestão de vocês? Houve uma maior aproximação com os funcionários, tiveram que assumir a negociação com fornecedores. Como está a cabeça de vocês? É complicado, né? Mas uma coisa interessante, quem ouviu o Leadercast que eu fiz com o Edrei, vai ver as histórias que ele conta lá com funcionários, tem uns sócios dele, é um ex-funcionário, né? Então tem todo um lance ali de você estar tá o dia inteiro, estar tá lá convivendo, estão vivendo junto. Tem uma relação ali que não é a relação... aquela caricatura que o mercado costuma ter, né? O dono rico, poderoso, pressionando o seu funcionário e tudo mais. Tanto que a hora que eu botei a chamada aqui para esse Leadercast, primeiro comentário que entrou lá foi um cara dizendo assim: ah, chamou só dono de restaurante. Eu quero ver se os funcionários vão falar a mesma coisa que eles, né? Já interpondo um contra o outro, né? De cara, um contra o outro, né? Cara, e não é assim, bicho. Qualquer pessoa que tem um mínimo de ideia de liderança e de gestão de equipe sabe que quando você tá gerindo uma equipe, cara, na base da porrada, como um brutamonte, na primeira chance esses caras vão puxar teu tapete, cara, né? Como é que é? Quem te teme na tua presença te odeia na tua ausência, né? Então, cara, se você não tiver aquilo redondinho, isso acaba criando uma relação de proximidade com esse povo todo. E de repente você vê aquele pessoal que, diferente de vocês dois, não tem nem pra onde correr. Sabe? Eu não tenho nem pra onde sair, eu não tenho nem com quem falar, eu tô perdido de amanhã, eu não tenho mais o meu emprego, e você vê a tua equipe sofrendo isso tudo, né? Como é que isso bateu em vocês, cara? Como é que vocês lidaram com isso na primeira fase e agora nessa segunda que tá entrando aqui?
Bom, eu vou sempre começar, tá, Fernando? Porque por questão de idade.
Tranquilo.
Você me dá licença. É, eu dei uma entrevista na CNN ano passado, eu acho que faz um ano agora, foi comecinho de março, 29 de março, 28, e a repórter perguntou para mim: o que você precisa, né? O que está acontecendo? Eu falei: eu estou preocupado com os meus funcionários, porque assim, talvez eu me emocione de novo, porque assim, a gente convive junto, como trabalha com hospitalidade, e a grande maioria é assim, né? A gente não é uma cadeia, uma rede, que eu vou lá e ponho todo mundo para trabalhar e fico em casa, né? Como um grande patrão de uma grande empresa, né? Restauração tem essa coisa do dia a dia, né? Da hospitalidade, de você dar sua cara para o negócio, né? As pessoas vão, às vezes, porque é meu, né? Porque eu sei que o Edrey está lá, eu sei que o Edrey cuida, eu sei que é assim por causa dele. Então, você conceitualiza o teu negócio muito ligado à tua personalidade. E quando você trabalha com essas pessoas, você quer que eles se aproximem de você. Eu sempre digo que assim, meus funcionários, eu não tenho um manual de treinamento, porque eu não consigo prever tudo que vai acontecer. Então, como é que meu funcionário aprende o comportamento que ele tem que ter com o meu cliente? Na convivência comigo, no dia a dia, por exemplo, por admiração, por liderança, quer dizer, ele acompanha você no dia a dia. Ele acompanhando você no dia a dia, ele aprende e vê como você resolve o problema. E fala assim: ah, então é assim que é para fazer? Então é assim que eu vou fazer. Ah, deu um negócio errado? Ah, o Edrey consertou assim? Então eu posso consertar sim, porque obviamente eu não sou onipresente, não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E isso cria um vínculo entre nós. E eu estou falando do cara que lava a louça, né, no restaurante, até o meu gerente. O meu manobrista da Tasca é um caso especial. Ele faz quase a recepção do restaurante, sendo manobrista. Por quê? Porque ele vê o meu desespero quando chega alguém e time espera, né? É bons tempos esses. E o cara não quer esperar, ele fala: não, peraí que eu vou lá ver. E ele entra, fala com o recepcionista: putz, ele ficou 5 minutos. Não, pede para ele esperar, senta aqui, dá um bolinho de bacalhau. Não, essa coisa, isso é uma construção de relacionamento. E aí quando você chega num momento desse e fala assim: cara, eu tenho que destruir todo esse relacionamento que eu construí, é a pior coisa do mundo. É como se você criasse seus filhos e tivesse que dizer para eles: agora vocês vão para onde vocês puderem ir. Se vocês vão passar fome, eu não tenho culpa, eu não tenho como sustentá-los mais. É como as mães, antigamente no Nordeste, mandavam os filhos para São Paulo: olha, vai tentar a sorte por aí, porque aqui já não tem mais nada para comer. Essa situação é horrorosa. É o que mais me incomoda hoje. Eu estou com 17 funcionários para pagar, que eu demiti agora porque eu fechei a padaria. Eu não tenho de onde tirar esse dinheiro. E aí você fala assim: poxa, o que você pode fazer por mim? Eu estou depositando R$200 por dia para cada um, que é o que eu consigo gerir com um pouquinho do delivery, para poder ir pagando para o cara não morrer de fome, porque a situação é crítica mesmo. As pessoas não têm noção o que é isso. Então, assim, eu fico, é o que mais me consome nessa história toda. Porque aí você fala: pô, o governo vai agora soltar auxílio emergencial. Eu tenho um jamaicano que trabalha para mim. Ele foi entrar no aplicativo da Caixa e falou assim: olha, para você que é estrangeiro, ainda não temos nada, ainda não sei o que lá. Cara, ele é brasileiro, ele já tá aqui há 3 anos, ele é registrado, ele tá tudo certinho na vida dele. E ele ficou à margem de um auxílio, que é uma miséria, mas já faria uma diferença para ele. E aí você fala assim, cara, como é que... Então, para mim, são todos meus filhos. E eu falo assim, como é que eu posso cuidar de todos eles? Não dá. Você chega num ponto onde você fica maluco. E é o que tem que me consumido, né?
Uhum.
Mas enfim, toca aí, senão eu vou chorar.
Imagino, cara. E aí, Fernando?
Não, eu acho que o relato do Edre mais pessoal e mais apaixonado, infelizmente, é uma constante. É um relato que a gente vê aí não só nos nossos associados, mas em todos os grupos que a gente faz parte. O que o Edre falou é verdade. Lembrando que eu iniciei aqui nas primeiras falas falando que majoritariamente o nosso setor é feito de empresas de pequeno porte. Algumas delas, até as menores e que são muito numerosas, às vezes nem funcionário tem, às vezes é a própria família ali no dia a dia, quando você pega as cantinas, os pequenos lanchonetes e botequins de bairro e tal, às vezes até o cara tem um ou dois funcionários ali e o outro já tem um porte um pouco maior, mas existe uma pessoalidade muito grande, é inerente a isso. Às vezes a gente tem muita coisa da marca, a imprensa trabalha muito o chefe, quer dizer, essas estrelas que são muito importantes para a gastronomia, mas elas não representam o touro da gastronomia. A grande parte do que são os bares, restaurantes, lanchonetes, casas de suco e churrascarias e daí por diante, é feita de pequenos negócios e de pessoas do dia a dia. E essas pessoas você não inventa, você não contrata por um processo seletivo, por um recrutamento e um headhunter e não sei o quê. Você vai construindo realmente no dia a dia. E é como o Edre falou muitas vezes, essas pessoas, junto com os donos, são a alma do negócio. Quantos negócios não ficaram famosos porque tem um garçom tradicional, um bartender conhecido, e esses personagens eles formam muito da alma da gastronomia. Então não é uma questão meramente empresarial de contrata, demite, faz, treina, tá aqui o manual. É muitas vezes a alma do negócio, e isso é muito, muito complicado. Além disso, é um setor onde cada vez mais, tradicionalmente, ele era visto como ocupação, ou seja, as pessoas caíam dentro do restaurante. Na maior parte dos estados, e principalmente das capitais, nós somos os maiores empregadores de jovens de 18 a 24 anos. Isso significa dizer que muitos jovens têm nos restaurantes o seu primeiro emprego. Ele termina no segundo grau, ou às vezes nem o segundo grau consegue terminar, e cai no bar e restaurante sem nenhuma formação específica. E é a gente que vai formar. Só que com o passar do tempo, isso começou também a ser visto como carreira. Quer dizer, o cara vai estudando, vai crescendo, vai aprendendo, nisso ele pode virar um gerente, pode virar um chefe de cozinha, pode virar um chefe de bar, um sommelier, e daí por diante, quem sabe até muitas vezes, algumas vezes, é difícil, mas acontece, dele também poder abrir seu negócio, dele entrar como sócio em algum, enfim. Então existe uma perspectiva de futuro, e quando você corta isso, você está cortando também essa visão de carreira, você está cortando essa perspectiva de futuro e está cortando muitas vezes a alma pulsante ali de muitos dos negócios, que podem até reabrir, mas talvez reabram sem a mesma magia, sem a mesma hospitalidade, como o Edre falou, sem todo aquele valor que ele tinha antes para entregar para o seu cliente. Então, esse lado humano dentro dessa nossa crise, talvez seja talvez não, eu diria que é o lado mais difícil, mais doloroso. Não é só a dívida, não é só... São as pessoas que estão por trás disso. E aí, quando eu digo pessoas, são todos juntos. São os funcionários e esses gestores, esses comerciantes, esses empresários. Porque, no fim das contas, todos estão ali vivendo em lados que parecem distantes, mas, na verdade, eles estão muito mais juntos do que se poderia imaginar. Tem muitos donos de restaurante, inclusive, para não desistir do seu sonho e para não deixar esses funcionários na mão, cara, se endividaram, botaram seu imóvel, às vezes até sua própria casa, em garantia de empréstimos, venderam o carro, queimaram suas economias, ou seja, estão fazendo de um tudo para continuar com isso. Se você fosse olhar só do aspecto financeiro, para muitos teria sido muito melhor no início da crise fechar a torneira, derrubar a empresa e vida que segue. Mas não, Tem muita gente que está um ano queimando o que tem e o que não tem, se endividando como pode e como não pode, exatamente para continuar com as portas abertas. Então é uma situação que, do ponto de vista humano, é muito dramática também.
Uhum. Como é que você desapega do negócio da sua vida, cara? Assim, né? Ah, como vai? Aliás, pior, ninguém sabe de coisa nenhuma dessa pandemia, né? Ninguém tinha a menor ideia que a gente estaria aqui um ano e pouquinho depois do começo dela discutindo que... E sem horizonte, né? Não há horizonte, né? Então, sem horizonte, a coisa fica bem ruim. Mas eu andei dando uma olhada por aí e vi que vocês no Rio de Janeiro conseguiram fazer uma baita de uma... de um barulho. Vocês se mobilizaram, vocês foram ao governador, foram ao prefeito, fizeram um nível de pressão no Rio organizada que, se eu não estou enganado, a gente não conseguiu fazer em São Paulo. São Paulo não teve esse nível de acesso ao governador e pressão que vocês conseguiram ter no Rio de Janeiro, né? Vamos falar um pouquinho disso aí para a gente tentar entender se tem algum caminho para propor soluções para essa crise, né? O que, que houve no Rio que não houve em São Paulo?
Aí, começou, Fernando, eu tenho que deixar você falar primeiro.
Não, vamos lá. É um pouco difícil comparar, às vezes, porque são realidades diferentes, né? Realidades políticas, institucionais, econômicas, sociais, etc. Então, às vezes, a solução de um lado não é a solução do outro. Então, às vezes, é difícil encontrar esse paralelo. Mas eu vou falar mais do Rio. Acho que no Rio, a gente... Bom, eu estou na direção executiva da ANR, como eu falei, e sou também presidente do Sindi Rio, que é o Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro. É um sindicato centenário, aliás, mais do que isso, a gente tem 110 anos, que representa bastante, eu acho, a gastronomia na cidade durante muito tempo, muito antes da minha gestão, já tinha uma relevância política e institucional bem, bem significativa. E eu acho que a gente conseguiu no Rio unificar mais as vozes do setor. Mas tem uma coisa importante também, era um trabalho de base, de novo, já feito há 110 anos, quer dizer, você já tinha ali uma construção gradual em termos de bases sólidas, de pleitos, de credibilidade, de diálogo, etc. Que a gente tem também em São Paulo, mas eu acho que em São Paulo talvez as questões, de novo, políticas e institucionais levaram para uma outra vertente, uma vertente onde a ideia do fechamento de atividade fosse previsto como algo, como um valor a não se abrir mão, enquanto que talvez no Rio de Janeiro a gente tivesse conseguido equilibrar um pouco melhor esses dois fatores. E é muito difícil lidar com isso, porque nenhum de nós aqui, agora estou falando pessoalmente, o Edri também é especialista na área de saúde, então não cabe a gente dizer o que, que vai ser mais eficiente, o que, que não vai ser. O que a gente pode falar é que, do ponto de vista econômico e social, o impacto está sendo muito significativo. Então, algum nível de equilíbrio vai ter que se encontrar para você conseguir frear esse processo. E eu acho que talvez o Rio de Janeiro, por ter entrado na crise mais fragilizado do ponto de vista econômico, talvez tenha tido uma sensibilidade maior nesse sentido. A gente já vinha, principalmente no pós-Olimpíada 2017, 2018, 2019, já vinham anos de uma dificuldade muito grande para os negócios como um todo. E os bares e restaurantes, eles sempre são um termômetro da sociedade. Se a sociedade está bem, está prosperando, ela sai, ela consome, ela vai para bares e restaurantes. Se a sociedade está reprimida, ela para de consumir. E a gente sente isso, essa temperatura na pele, muito diretamente. E o Rio já vinha de uma situação mais fragilizada. Então, talvez, eu acho que também os pleitos, de ponto de vista econômico e sociais, tenham tido maior aderência por conta dessa situação. O problema é que chega em São Paulo, que tinha uma situação econômica, aliás, tem ainda uma situação econômica mais confortável do que outros estados da federação, aliás, do que todos os estados da federação, para os negócios de gastronomia, também já chegou no limite. Então, não é porque é um estado e uma capital mais ricos que os negócios estão mais confortáveis. Eles podiam até estar, eventualmente, em março e abril do ano passado. Mas agora, a gente chegou no fundo do poço tão grande que nivelou todos por baixo. Então, no Brasil inteiro, todo mundo está com muita dificuldade.
Eu acho que, aproveitando um pouquinho o que o Fernando está falando, a questão da unidade, assim, eu ontem escrevi um e-mail para todas as associações que eu tenho algum contato, porque aqui em São Paulo é muito mais fragmentado, né? E acho que, inclusive, politicamente se aproveita, né? Como diria Júlio César, né? Divide e governa, né? Uhum. Então, assim, eu acho que a gente tem esse problema aqui em São Paulo e a gente não conseguiu criar uma unidade. Então, cada associação entra com um pleito, um pedido, um manifesto, um movimento, uma coisa. E pela diversidade que tem em São Paulo também, quer dizer, pelo tamanho, eu imagino que seja muito mais difícil unificar o pedido todo, né? Quer dizer, assim... então, eu sinto que faltou para o nosso setor, e essa é a minha briga hoje, né, que a gente tem um movimento que chama Gastronomia Viva, que está tentando juntar um pouco as associações, e chama movimento exatamente por conta disso, que ele vai durar o quanto necessário for para que a coisa volte ao normal. Ele não é uma associação, não tem pretensão nenhuma de ser. Mas é tentar colocar todo mundo na mesma mesa, ou na mesma conversa, para pedir a mesma coisa. Eu fico imaginando o que é ser governador de São Paulo num momento desse. Que não deve ser fácil, né? Não que eu morra de amores pelo Dória, mas assim, é tanta coisa chegando, é tanto pedido chegando, que se não tem uma unidade, olha, vamos fazer isso então para funcionar? Ou vamos fazer isso para ajudar? Ou vamos me dar isso para a gente continuar vivo? A gente não vai sair desse limbo. Porque acho que tem questões políticas, e o grande problema, para mim, do Brasil, inclusive, é esse. Quer dizer, você pega o Bolsonaro, ele quer que todo mundo vá trabalhar, você quer que o Dória não quer que ninguém saia de casa. Aí, o que acontece? Um fica brigando com o outro. Um não dá uma coisa pro outro. E a gente fica no meio desse tiroteio. A gente, eu digo, sociedade.
O povo.
Então, assim, ninguém sabe mais em quem acreditar e o que fazer. Essa esquizofrenia cansa. E mata as pessoas, mata os negócios. E está matando todo mundo, porque não há um alinhamento. A minha questão é que, assim, olha, se é para ficar em casa, então tudo bem, vamos montar um programa, todo mundo fica em casa, beleza. De novo, a gente não é médico, nem cientista, nem nada para saber se isso funciona ou não funciona. Tem mil opiniões sobre diversas coisas, enfim, e no fundo ninguém sabe nada. Essa é a grande verdade. E aí, se ficar em casa é uma solução, ou é um paliativo, ou é uma ideia, ou é uma coisa, tudo bem, vamos todo mundo ajudar a ficar em casa. Ou se é para trabalhar, vamos criar. A gente fez um puta num. Desculpa o termo. A gente fez uma puta numa confusão com o protocolo, com o distanciamento, com não sei o quê, etc. Eu não conheço ninguém, e tem dados, inclusive, que meus funcionários não pegaram Covid. Pouquíssimos. Porque o ambiente de um restaurante é seguro. E a gente não pode trabalhar, e fez todos os protocolos, não tinha cardápio físico, e álcool gel, e mede temperatura, e põe máscara, e shield, e mil coisas, e não pode trabalhar. Então, assim, qual que é o pleito hoje pra gente? A gente nem sabe mais o que tem que fazer. Como é que eu vou pedir para abrir um restaurante morrendo 4 mil pessoas por dia? Ou mil e poucas por dia? É ruim. A opinião pública fica confusa. Na Páscoa teve gente que ligou e falou, você aceita reserva? Escuta, o planeta que você está vivendo, que não posso receber cliente no restaurante, né? Então, assim, é uma confusão, e acho que esse é o problema. Se a gente não alinhar o que precisa ser feito, uhum, principalmente aqui em São Paulo, nós vamos ficar não sei mais quantos meses ou dias, porque, assim, a nossa questão hoje é tempo. Nós temos uma programação para voltar a trabalhar dia 11, né, Fernando? É isso, né? É segunda-feira que vem. Tenho cá minhas dúvidas se isso vai acontecer. E assim, de novo, sem nenhum tipo de planejamento.
Deixa eu fazer uma provocação para vocês dois aí. Uma das ferramentas que nós temos é a desobediência civil, né? E aí é aquela história, né? Por que a gente vê esses vídeos... Dos guardas da cidade, não é nem a polícia, eu vi de polícia, mas vi muito guarda, eu não sei como é, guarda municipal, alguma coisa assim, batendo em alguém, prendendo alguém, jogando a pessoa no chão, e em volta dele tem 600 transeuntes parados olhando e ninguém se mexe, ou um ou dois vão ali gritar, só que um ou dois não conseguem fazer frente a esse absurdo, né? É a mesma coisa. Por que vocês não abrem o restaurante, seja o que for? Porque vão abrir sozinho e vão para a cadeia e vai piorar mais a situação. Quer dizer, a desobediência civil precisa de uma mobilização ou de uma união que eu não vejo em nenhuma área. Eu não vejo ninguém fazer isso, né? Eu duvido que se vocês virarem para os seus amigos e falar: moçada, vamos abrir os restaurantes e vamos enfrentar os caras. Sei lá quantos vêm, dois ou três vão abrir e vão pagar a conta os dois ou três sozinhos, né? Então, mesmo a desobediência civil, não me parece que seja a ferramenta para ser usada agora, porque ela vai partir para um caminho que ela não leva uma solução, ela leva mais pressão, né? E o Edrei falou uma coisa interessante aí, que é... Eu vi uma cena outro dia de um vídeo de uma cidade, não sei se era do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade qualquer, pequena cidade, onde o prefeito parou o carro e saiu para falar com os barbeiros. Os barbeiros estavam lá reclamando que queriam abrir a barbearia. Quando o prefeito desceu, o povo juntou em cima do prefeito. Eu não sei como é que o prefeito não apanhou ali na hora, sabe? Ele estava esperando alguém bater no prefeito e ele não conseguia falar, todo mundo gritando em volta, uma pressão tremenda. E eu olhei para aquele prefeito e falei: cara, essa pressão que ele está tendo agora aí do público, quando ele chegar no gabinete dele, o secretário da saúde dele, com um monte de médico, vai estar fazendo a pressão pelo outro lado, né? Não abre! Não deixa! O povo vai morrer, vão botar nas tuas costas as mortes que vão acontecer, porque nós não temos condições. Cara, é muito difícil tomar decisão num ambiente histérico como esse, né? Não tem ninguém com a cabeça fria, né? E para piorar a história, tem a briga política no meio do caminho. Então eu tô imaginando agora que o Bolsonaro talvez não queira ajudar, porque ele fala: cara, como é que eu vou ajudar os caras que estão me puxando o tapete o tempo todo? Eu tento ajudar, não me deixam fazer. Eu tento entrar, não me deixam fazer. O Dória, por outro lado, vai falar: não, eu vou tentar fazer aqui por minha conta, eu não quero que se metam no meu... na minha área aqui, e fica essa briga política que não chega a lugar algum, né? Como é que vocês estão... Fernando, vocês têm um programa, vocês elaboraram algum documento que tem uma série de demandas, de pedidos e alguma coisa que possa ser feita?
Bom, acho que primeiro só tocar num ponto antes, que acho que vocês trouxeram aqui, que é importante. De fato, para o nosso setor, uma das maiores dificuldades foi a falta de linearidade nas decisões, tanto no tempo quanto em diferentes municípios e estados. Então você tem cada município, cada estado tomando uma decisão de qual é o protocolo, do que deve ser feito, e mesmo dentro do mesmo município, você tem a cada uma, duas, três semanas uma mudança de critério. Isso faz com que a vida de quem está à frente do negócio seja quase impossível de administrar, porque você não tem previsibilidade, mas isso faz também a vida do fiscal ser um problema, porque a informação não chega na ponta. Então você tem fiscal cobrando uma coisa que na verdade já mudou. E aí você tem que depois entrar com recurso e vem as multas. Então, assim, tem sido muito tenso para quem está na ponta, para quem está no dia a dia dos bares e restaurantes, gerir esses negócios com tanta falta de coerência nas informações e nas decisões, no tempo e entre os diferentes cidades e estados, tá? Voltando lá, por exemplo, do Rio de Janeiro, por exemplo, que você me pediu para relatar, eu acho que, de fato, o Rio, um fator que foi muito preponderante para a gente conseguir isso, foi, desde o início, ter um canal de diálogo muito aberto e muito franco com o Legislativo e com o Executivo. Então, se eu fosse listar a quantidade de reuniões que a gente teve com o governador e com o prefeito, eu não conseguiria nem narrar agora nesse tempo, ficaria cansativo para todo mundo se eu fosse narrar isso tudo. Quer dizer, foram vários e vários e vários encontros com o chefe do Executivo, com o chefe do Legislativo, ou seja, com o presidente da Câmara dos Vereadores e o presidente da Assembleia Legislativa, além de secretários, deputados, vereadores e aí por diante. Ou seja, existe uma percepção grande, talvez pelo turismo, talvez pela questão cultural, de que os bares e restaurantes são muito importantes e, portanto, devem ser escutados. Isso, eu acho que é uma coisa também que, gradualmente, a gente tem que começar a trabalhar cada vez mais. Que os bares e restaurantes, eles não são só um meio de alimentação pura e simples, não é uma utilidade. Faz parte da cultura, tem potencial turístico, tem um potencial social e econômico gigantesco, e se você consegue empacotar isso tudo, dando a dimensão correta do setor, o Legislativo e o Executivo começam a te escutar. E eu acho que esse é o nosso desafio, e que aí o que o Edri trouxe aqui é importante, a unidade do setor, que não existe em alguns lugares, ou seja, existem discursos que não são convergentes, atrapalha a percepção por parte do poder público da importância que a gente de fato tem, e nossa importância é gigantesca. Tá? Então, só trazendo um pouco mais essa visão mais geral. Agora, em termos de pleitos, sim, tem bastante pleitos que foram feitos em todas as esferas, municipal, estadual e federal. E isso, na verdade, vai mudando com o tempo, né? Quer dizer, as demandas dos primeiros meses não são mais as mesmas, não eram as mesmas do segundo semestre do ano passado, que não são as mesmas desse momento. Eu acho que, no geral, a gente tem aí um grupo de assuntos. Eu não vou entrar em detalhes de cada um deles, porque isso vai variar de estado para estado, de cidade para cidade, né? Então, se a gente for entrar em muito detalhe, talvez fique muito longo. Mas eu acho que a gente pode falar que isso se agrupa no plano tributário, ou seja, precisa de redução de impostos, isenção de impostos, programas de refinanciamento, porque quase ninguém está com imposto em dia. A gente tem também uma demanda muito grande por crédito. Houve o PRONAMP, que foi um programa nacional, que de fato chegou na ponta, mas não resolveu. E as parcelas do PRONAMP já estão começando a ser cobradas e ninguém tem dinheiro para pagar e precisa de mais crédito. Então precisa de novas rodadas de empréstimo nesse momento. Então tem a parte de crédito, tem a parte tributária e tem a parte de pessoas. Quer dizer, como a gente ajuda a não demitir mais gente. E aí a edição de uma nova MP 936, que obviamente teria outra numeração, mas que foi aquela medida do governo federal no ano passado que possibilitou o custeio de suspensão do contrato de trabalho ou de redução de jornada. Se a gente tivesse uma nova rodada disso, e o Ministério da Economia tem anunciado já há algumas semanas que pode sair a qualquer momento, seria muito importante. O problema é que esse qualquer momento não chega nunca. Então ele precisa chegar e precisa chegar agora, porque se chegar daqui a um mês, dois, já vai ser tarde demais. Então aí você vai para o plano local, é claro que você tem aí eventualmente IPTU, taxas, etc. Mas eu acho que a esfera sempre fica em cima disso. Tributário, crédito e custeio de pessoal.
Uhum. Deixa eu só contar uma história aqui, Luciano, só para ilustrar um pouquinho do PRONAMP que o Fernando falou. Obviamente eu consegui uma... O PRONAMP começou com 30% do faturamento de 2019, né? Esse era o montante disponível. Aí quando viu-se o desespero, né, e o quanto de gente que estava precisando, alguns bancos travaram. Então assim, olha, você teria direito a, sei lá, R$500 mil, você vai pegar só 150, que senão eu não consigo atender minimamente. E eu tenho números do Itaú que atendeu só 4% das pessoas que conseguiram.
Quanto? 4?
4. No número de clientes, de pedidos. Então, assim, era um montante de dinheiro tal que muita gente queria pegar, porque a taxa era atrativa, etc. E, enfim, e não é só para o restaurante, né? Era um programa nacional para empresas. Então, o banco fez o seguinte: olha, eu vou botar um teto de valor para poder distribuir para mais gente, porque não ia dar nunca. E aí o que aconteceu agora que o Fernando estava contando é que começou a vencer o PRONAMP. E eu tive um telefonema ontem com a Caixa, que é um dos PRONAMPs que eu tenho, e eu conversando com o gerente falei para ele: bom, e aí, vai ter alguma prorrogação, carência, alguma coisa que vocês vão fazer com o PRONAMP que vence agora dia 11, no caso meu? O que a normativa diz? O banco vai pagar o governo, que é um dinheiro que veio pelo governo, e vai juntar os 3 meses que ele vai pagar, que seria essa carência de 3 meses, e botar no meu bolo de financiamento com uma taxa de juros normal do banco, do jeito que é hoje. Então, assim, até o gerente brincou comigo e falou assim: olha, acho melhor você não deixar de pagar, vende um carro, porque a parcela vai subir tanto, porque o banco vai botar o risco, né, nessa conversa, você já não pagou as parcelas, né? Você vai ficar 3 meses sem pagar, ele vai, as taxas vão ser altas e o banco vai se segurar de qualquer maneira para te dar essa carência, mas é um custo altíssimo. Então, ele sugeriu: olha, vende o que você tiver para poder continuar pagando o PRONAMP. Porque, então, assim, as coisas não funcionam, não tem uma solução, né? E como o Fernando falou também, a gente tem... acho que a gente fez uma pesquisa, né? Tem 90% dos negócios não estão com os impostos em dia. E aí você vai buscar crédito, principalmente com os bancos estaduais e federais, você puxa a tua CND, você deve imposto, acabou ali a sua chance de levantar recurso. Então, assim, você fica numa sinuca que, se não vier um refis para te dar uma certidão negativa com... Como é que chama? Negativa com efeito de positiva, você fica preso. Então, a gente fica amarrado de não ter um refinanciamento, não consegue pegar crédito, e o crédito que você já tinha pego é sobretaxado hoje porque você precisa de carência. Então, assim, é o que eu falei antes, está muito pior do que o ano passado. E é uma questão de tempo. Se não sair nada, juro, dentro de 30 dias, no máximo, ninguém paga a folha de abril.
Que loucura, cara. E vocês veem, você estava falando agora aqui do negócio dos impostos, né? A gente tende a imaginar que o cofre do governo tá baixando, né? Porque o negócio não está rodando, vocês não estão pagando imposto, não está sendo recolhido imposto. Mas os municípios receberam um caminhão de dinheiro no ano passado, né? Muita grana, tanto terminaram o ano no azul. Então, talvez não tenha chegado neles ainda essa coisa do... Nós não estamos... A sociedade parou, não tem imposto sendo gerado, né? Mas eu acabei de ler aqui que houve um recorde de arrecadação, os caras receberam um monte de dinheiro do governo federal, então não chegou neles o aperto ainda do não tem dinheiro e nós temos que fazer a economia andar, né? Eu não sei se vocês viram uma entrevista, algumas entrevistas que o prefeito da cidade de Aparecida deu nas rádios, e acho que foi televisão também. Você imagina que Aparecida é uma cidade turística. Turismo. Ela vive 100% do turismo. E o prefeito foi lá e falou, cara, eu tenho fila de gente na minha frente lá pedindo cesta básica. Porque mesmo que digam que a gente pode abrir, não tem para quem... Não tem para quem vender. Quer dizer, é um caos social de uma forma que... Cara, o que vai acontecer com uma cidade como essa, né? Que depende 100% de visitantes que não estão indo. Nem que ela abra, ela vai funcionar. Então, tem uma dimensão social desse caos que está muito além do que nós estamos vendo do ponto de vista da questão econômica, né? E aí vai também naquilo que o Edrei falou logo no começo. Falou, na foto eu estou no jovem, bonitinho. Agora eu estou aqui acabado, porque isso que a pandemia está fazendo comigo. E essa brincadeira do eu tô aí acabado, cara, ela é real. Tá todo mundo sofrendo um embate psicológico que vai terminar em, cara, num outro tipo de caos, que é o caos do tecido social sendo rompido, né? Nós vamos perder, estamos perdendo confiança. A gente já perdeu totalmente a confiança nos líderes, né, cara? Em quem que vocês acreditam? Qual é o líder que tem solução para dar? Eu não sei. Perdi confiança. A imprensa não tem confiança nenhuma nela. Nada do que eu escuto ali eu levo em consideração. Perdi confiança nos médicos, cara, porque o meu médico de 40 anos diz que funciona A, o médico de 40 anos diz que funciona B, um briga com o outro. Se eles não se entendem, quem sou eu para me entender, né? Então é um mar de falta de perspectiva, que eu acho que é onde a coisa pega, cara. Sem horizonte, a gente não tem nem motivação para sair de casa de manhã, né? E acho que isso não cabe numa planilha. Não dá para fazer uma planilha Excel e dar conta de quanto isso vai ficar, né? E eu não sei quem está olhando, se tem alguém olhando para isso e se tem alguém preocupado com isso. Me parece que não. Né? Não tem ninguém preocupado com isso, não, né? Então é muito difícil a gente sentar aqui para conversar agora e falar qual é a solução. Tem solução? Eu não estou achando. Qual é a solução, Edrei? Qual é a solução, Fernando? Para que lado é? O que que tem? É pedir mais dinheiro para o governo? É fazer o Paulo Guedes abrir o cofre, imprimir dinheiro, o que que é? Qual é o caminho, cara?
É difícil, eu imagino que, quer dizer, eu não tenho solução, imagina, porque eu queria poder ter alguma ideia, mas assim, para mim, o tem que quebrar o cofrinho, né? Eu acho que assim, eu tentei algumas vezes, conversei com alguns políticos, tive reunião no Palácio do Governo, E a tensão toda é a questão do Ministério Público. Quer dizer, você não pode ter tudo amarrado no Brasil, é tudo burocrático. É muito triste, porque assim, a gente não está num momento igual, num momento comum, sabe? Eu acho que o Brasil foi construído, e infelizmente a gente passa por isso, com base em muita corrupção do passado. Então toda a legislação feita e tudo é muito cercado e muito burocrático, parece que proteger... De que alguém faça alguma coisa que não pode. Então, cada vez mais, você vê um engessamento. E aí, o que acontece? De fato, não tem o que fazer. Porque você fala, pô, o governo poderia emitir moeda e jogar dinheiro. Os Estados Unidos botou quanto? 23 trilhões, sei lá. Uma montanha de dinheiro. Por que que o Brasil não faz o mesmo? Entende? Precisa, porque senão é tudo, é uma cadeia toda que vai que vai... Uma cadeia econômica, né? Uma cadeia social, vai tudo junto. Se não tem como separar as coisas.
Se tivesse,
né?
Um economista, gente... se tivesse um economista com a gente conversando aqui, ele tinha desmaiado agora, quando você fala em...
Mas não adianta.
Botar mais dinheiro. Não, mas a questão toda, Edrei, é aquela do... Não faça isso porque vai ser pior. Não tome esse remédio porque vai ser pior. Não, sabe, tem tudo, tem uma... Parece que tem uma ameaça maior esperando lá na frente. E a gente não age agora no momento, né? Eu não ajo agora porque tem uma ameaça maior me aguardando lá na frente, que é o C, né? É o condicional. E se? E se der errado? E se não funcionar? Por causa do e se, nós vamos fazer agora as medidas de ataque. Cara, é cenário de guerra, bicho. Isso é cenário de guerra. Sabe, a gente vai... Nós temos que liquidar o inimigo agora, tem que se defender de um ataque agora para poder sobreviver, para enfrentar o próximo ataque ali na frente, né? Se a gente for pensar em jogo de xadrez lá na frente, não vai rodar, cara. Fica tudo no e se. Até com remédio tá assim, né? Não tome esse remédio porque pode dar um problema lá na frente. Então, é muito complicado. Cara, eu não queria terminar essa live aqui tão para baixo, sabe? Eu queria terminar a live assim, tipo, vamos agitar, cara. Vamos para cima, mas me ajudem aí, né, cara? Fernando, me ajude.
Vai, Fernando.
O que você programou para semana que vem aí? Vai
ter uma reunião. Você, como o mais novo da turma aqui, tem sempre mais otimismo.
Não, vamos lá, gente. Também a gente tem que tomar cuidado para não ser...
Não deprimir ninguém, né?
Nem ser pessimista a ponto de achar que não tem mais nenhuma solução, porque é óbvio que não tem solução mágica, se tivesse já teria sido feito, mas também nem a ponto de criar expectativas falsas em relação a resultados de curto prazo. Infelizmente, não haverá resultados de curto prazo de forma alguma. Ainda vai ser um ano todo, até o fim do ano, de muita dificuldade. Então eu recomendo a todo mundo muita prudência nas suas decisões, nos seus gastos, nos seus planos. A gente só deve começar a recuperar minimamente realmente no ano que vem, essa é a perspectiva. Então esse ano, realmente até o fim do ano, vai ser um ano de muita dificuldade. O que muda esse ano em relação ao ano passado é que pelo menos tem alguma luz no fim do túnel com relação à vacinação. Quer dizer, a vacinação está caminhando, a gente gostaria até que fosse, num passe de mágica, toda a população de uma vez só. Não é possível por milhões de fatores, seja econômico, seja político, seja o que for, mas o fato é que pelo menos existe alguma solução, quando antes não havia nenhuma, né? Agora, ainda assim, não será rápido, isso vai mudar muito de cidade para cidade, de estado para estado. Rio de Janeiro mesmo, como vocês citaram, está previsto reabrir parcialmente bares e restaurantes agora, sexta-feira, né, dessa semana. Vai ser um teste, vamos ver, tomara que dê certo, tomara que se mantenha e que as normas sejam respeitadas para que a gente consiga esse equilíbrio entre funcionamento e saúde. E eu acho que esse tipo de medida poderia se estender a outros estados também. Se não uma reabertura do atendimento presencial, que é o que mais ajudaria os bares e restaurantes em termos de faturamento, mas pelo menos outras modalidades, como o takeaway, que é aquele quando o cliente vai até a porta, pede, retira e consome na sua casa ou no seu trabalho. O drive-thru, o delivery em geral tá liberado no Brasil como um todo, mas pelo menos essas duas modalidades, alguns lugares que já pudessem começar a abrir com o almoço, pelo menos, depois passando gradualmente para os horários noturnos, ou seja, que a gente tivesse um planejamento de como vai ser isso, porque a gente, mais importante, eu acho, que para todo mundo, não é nem resolver o dia de hoje, porque o dia de hoje não tem solução mágica, ninguém vai conseguir imprimir bilhões de reais para a gente botar na mão do empresariado e, de fato, tocar a vida, mas que pelo menos exista uma perspectiva. Falar assim, olha só, hoje, início, dia 6 de abril, eu não tenho uma solução, mas olha só, dia tal eu já começo aí, no outro dia já vai para não sei onde. Quer dizer, se você conseguisse enxergar esse avanço e pudesse minimamente se programar quanto a isso. Para não terminar de uma maneira tão negativa assim, eu acho o seguinte também, por outro lado, sempre existe e existirá esperança, porque bares, restaurantes, gastronomia, hospitalidade, comer, sair, encontrar, é da nossa natureza, não vai mudar. Existem muitas restrições, existem muita desconfiança, existe medo, existe dor pela perda, existe gente desempregada, sem dinheiro para consumir por mais que queira, tudo isso existe. mas existirá sempre uma vontade de abraçar, de encontrar, de tomar uma cerveja gelada, de sair com os amigos, de comemorar com a família. Então, a médio prazo, a longo prazo, a gente vai conseguir voltar a isso. O difícil é agora essa travessia. O difícil vão ser os próximos semanas ou talvez até meses. Mas a gente tem luz no fim do túnel e dá para apostar que o nosso setor tem futuro. Agora é hora de, do lado nosso aqui, liderando as entidades, lutar por melhores condições de crédito, tributário, de protocolos de reabertura, etc. E do lado dos empreendedores, segurar as pontas, fazer o dever de casa, de enxugar custo, de olhar para o online, de tentar melhorar seu relacionamento com o cliente para a gente conseguir passar por essa travessia que está muito difícil, mas talvez falte menos do que faltava no início da pandemia. Então a gente pode, eu acho que sim, tentar buscar energia. É difícil nesse momento porque está todo mundo já muito cansado, muito doído, mas tentar tirar a energia que falta para conseguir superar esse último momento tão difícil.
Eu concordo com o Fernando. Eu acho que assim, a gente está meio que quase no fim da maratona, né? De um Iron Man, né? Quer dizer, falta aqueles, 200 metros, 300 metros, aquele momento que as pessoas brincam até que o urso monta nas suas costas, né? Quer dizer, você está quase chegando e tem que carregar mais esse pedaço. Porque, de fato, eu acho que vai haver, né? Quando a gente pudesse encontrar, tem uma demanda reprimida absurda, né? Eu acho que muita gente ficou em casa, muita gente não viajou, muita gente economizou, está com dinheiro, tem ticket que as empresas pagaram normalmente, o cara não saiu de casa. Eu vejo pela padaria, assim, muita gente está com créditos de tickets, tipo milionários, né? O cara tem 200 mil reais em ticket, que ficou o ano inteiro sem poder. Então, eu acho que assim, vai haver uma demanda reprimida que quando puder ir, cara, quem tiver minimamente organizada para receber essa demanda, vai começar a recolocar a vida em ordem, né? Talvez demore também mais um ano e pouco, né? Para conseguir arrumar o caixa, arrumar a bagunça toda, o estrago todo que foi feito, porque o custo do dinheiro no Brasil é muito caro. Mas eu acho que assim, é passar isso para depois correr atrás mesmo. A gente é empresário, eu sou empresário, toda a minha vida, já passei por tudo, desde confisco de poupança, conta corrente, inflação de 80% ao mês. Não vai ser a pandemia que vai acabar com o meu negócio, nem com a minha resiliência. Mas assim, é aquilo, falta tão pouco, e faltaria, você poderia ser mais confortável. Isso que de certa maneira nos incomoda um pouco. Quer dizer, puxa, poderia ser um pouquinho menos dolorido para todo mundo sair um pouquinho melhor, né, no final da travessia. Mas não, a gente vai sair espedaçado. Mas eu torço para que todo mundo consiga de fato passar, porque dias melhores virão mesmo, não tem como. É do ser humano e é do brasileiro essa coisa do, puta, eu quero te dar um abraço, eu quero encontrar, eu quero ver as pessoas. A gente é muito social nesse aspecto, né? Então acho que a gente tem uma oportunidade grande aí de recuperar isso. Enfim.
Meu cara, eu acho que nós temos alguma lição importante aí para tirar, que é: nossa sociedade não está tão organizada quanto a gente acha que está, né? As entidades não são tão boas quanto a gente acha que está. Essa semana eu estava batendo um papo com o pessoal e me lembrei do furacão Katrina. Vocês lembram do Katrina? O Katrina destruiu New Orleans, né? E quando o furacão terminou de passar, a gente olhou e falou: bom, cara, em dois pitacos os americanos botam tudo em pé. E não foi isso que aconteceu, cara. Foi um escândalo, foi informação truncada para todo lado, não chegava ajuda, gente passando fome. Foi um negócio horroroso que aconteceu lá, porque se descobriu que os planos que existiam não eram o suficiente, não podiam ser cumpridos, não tinha. A hora que aconteceu a crise, não havia uma resposta imediata para a crise, porque ou não estavam preparados, ou não acreditavam nela, ou não tinha aquilo que se aparenta ter, né? Quer dizer, a gente paga imposto, a gente pensa que tem uma estrutura preparada para cuidar de nós, mas ela não está preparada, ela não tem resposta, né? Eu vou sugerir a vocês que, se puderem depois, deem uma olhada, procurem a entrevista que o prefeito de Chapecó deu, acho que foi ontem lá no Pingos dos Is, ele deu a entrevista. que Chapecó, pelo que ele contou ali, foi onde chegou a cepa do Amazonas, chegou em Chapecó. E ali foi um negócio terrível, os caras não tinham condições nenhuma. E hoje Chapecó está com um número interessante lá, de parece que controlou, né? A Folha de São Paulo já destruiu o prefeito, dizendo que não era nada disso, mas ele conta uma história lá, dizendo que o que aconteceu em Chapecó foi que toda a cidade se uniu e fez tudo, entendeu? Então perguntaram, o que foi que deu certo aí? Foi a vacinação? Ele foi. Foi. Foi o tratamento precoce? Foi. Foi o lockdown? Foi. Foi tudo que ele falou, nós fizemos tudo que era para ser feito, todo mundo junto, né? Então os empresários vieram aqui, botaram dinheiro onde não podia, nós conseguimos criar, saltar de 30 leitos para 170 leitos no instantinho. Então, com a mobilização de todo mundo, fez com que a gente conseguisse ter um número interessante lá no final, né? E o que me parece é que a gente não conseguiu essa mobilização a nível Brasil por uma série de coisas. Eu não quero entrar aqui em política, se a gente entrar em política, vai embora a live aqui, né? Mas eu só queria contar pra vocês o que tá acontecendo na área de comentários aqui, olha só. Eu vi que eu tô falando com vocês e dando uma olhada aqui, então, durante um bom tempo aqui o pessoal tava comentando se o lockdown funciona, vacinação, como é que era, mas aqui ficou interessante porque tem gente falando de algumas ideias, né, do que poderiam acontecer, que vai ter um processo de seleção natural, a Margarete, vai ter um processo de seleção natural, como ocorre na natureza, somente os mais adaptados sobreviverão. Cara, eu acho fantástico essa ideia, mas por quanto tempo, né? Depois de 12 meses, cara, eu nem sei quem está adaptado mais para isso, né? Imagino que quem estava preparado antes lá, que tinha um esquema de eu estou falando de restaurantes, tá? A gente sabe que tem áreas da economia.
Eu pensei que fosse de humanos.
Tem uma área da economia que está indo muito bem. O pessoal de TI está indo muito bem. Tem um monte de gente arrebentando aí. Mas na área de restaurantes, quantos conseguiram se adaptar em 12 meses e vão conseguir sobreviver? Quando a crise é muito comprida, né? É muito longa para só a seleção.
Luciano, só para você entender como funciona a grande maioria, eu imagino, né? Porque eu sou assim, mas eu pelas pessoas que eu conheço, dono de restaurante funciona assim: ele não faz reserva financeira, ele não faz caixa. Se o negócio dele está indo bem, ele monta outro. É uma questão de... É igual filho. Puta, tem um filho, olha que legal, ele é tão inteligente, bonitinho e tal, eu quero fazer mais um. Ele não para mais de ter filho, entendeu? Quer dizer assim, então assim, às vezes pega uma grande maioria que estava num processo de crescimento mesmo. Quer dizer, a gente veio de, sei lá, 4 anos de recessão, né, entre o governo Dilma, etc. Veio o Temer, deu uma arrumadinha, sei lá, não vou nem de novo falar em política, mas assim, parecia que a coisa vinha, né? A gente passou por um momento de pensar assim, nossa, agora vai. Nesse momento, muita gente queimou reserva para fazer expansão, para pensar em coisas de falar assim, puta, vou montar mais uma lojinha. Eu mesmo, eu sou fruto disso. Eu montei um negócio e no meio da confusão não deu. E aí acabou. Então assim, acaba com a reserva toda que você tem, porque você não consegue imaginar que vem uma pandemia, você não faz essa proteção, né? A gente é muito, como é que eu vou dizer, amador, ou muito, muito, muita coisa de sonho, de realizar coisa, não existe um, a gente não é um profissional, um executivo de multinacional, a gente é um apaixonado pelo que faz, e aí quando você está apaixonado, você faz todas as cagadas que você faz na sua vida. E é isso que aconteceu. Então, assim, muita gente estava apaixonada, porque estava acreditando que a gente fosse, putz, agora vai, e o dono de restaurante, ele é apaixonado. Então, ele não se preocupa. Eu quero montar mais um, eu quero melhorar meu salão, eu quero trocar esse forno, eu quero botar uma cadeira mais gostosa, eu quero trocar o luminoso. Então, assim, é raríssimo, Fernando, pode dar dados aí, mas, assim, é raríssimo você ver empresas na área de gastronomia, de restauração, que tem um caixa, dinheiro, um caixa. Não tem. Ou distribui para o sócio, fala, puta, vou trocar de carro, entendeu? Quer dizer assim, é aquelas coisas que não tem muita lógica. Porque não é uma empresa, como é que eu vou dizer assim, ela não é criada como uma empresa, lógico, business, criando as grandes, etc. Business, né? Mas não é um business, né? É uma paixão.
Sim. Acho que aí tem uma lição aí, Adri. Tem uma lição brava aí, cara.
Tem? É. Lógico, a gente vai profissionalizando, né? A gente tenta profissionalizar. 1900, claro, é como eu falei, é uma empresa muito mais profissionalizada hoje, apesar da gestão ser familiar. Mas ela tem uma estrutura melhor, então assim, é diferente da minha. Né? Ah, não, puta, pega esse dinheiro aqui, põe aqui, faz aquilo. É, quer dizer, então eu tenho os dois exemplos dentro de casa, né?
Olha, o que mais o pessoal está comentando aqui? Que guerras e pandemias historicamente já destruíram sociedades, mas que as sociedades se recuperaram. A gente sabe que vai recuperar, o duro é passar, é a passagem, né? A Tita Dias dizendo que a Prefeitura de São Paulo em impostos arrecadou em 2020 4,6% a mais do que o previsto. A mais do que o previsto.
É a Tita. É a Tita escrevendo.
E descontando a renda mínima de 2021, que não estava previsto, no orçamento tem sobra ainda de 4 bilhões e 500 milhões.
Ela é dona do Canto da Madalena, é um bar que está fechado, né? Óbvio. Sim. E olha que engraçado, eu falei com o Covas no ano passado sobre o IPTU. Falei, e aí? Não vai ter nada de IPTU? Falou, não, é a maior fonte de receita do município, a gente está montando o hospital de campanha. E o que mais me incomodou foi dizer assim, e você tem que lembrar que nós não demitimos nenhum dos 118 mil funcionários públicos da prefeitura. Eu falei, ah tá, e eu posso demitir os meus então. Essa falta de isonomia, né, ou um pouco de, porra, tá todo mundo na mesma coisa, vamos todo mundo se esforçar. Como até você falou de Chapecó, sei lá, se todo mundo se esforçou igual, a gente sai mais fácil. Agora, é difícil só uma parte da sociedade fazer um esforço, né, enquanto a outra parte não faz. Isso, para mim, é a grande lição dessa pandemia. Né? Quer dizer, eu conheci gente de corações imensos que fizeram milhares de coisas, assim como eu conheci gente escrota até a última casa, que se aproveita da situação. Né? Então, assim, a gente acha que vai sair o ser humano um pouco melhor, isso eu acho que não. Mas, enfim, that's life, né?
Vamos caminhar para o final aqui, ó. Marie-France Henry. Eu tenho convicção de que fica mais barato para o governo federal reeditar a 936. Olha aí, Fernando. Acho que não tem saída, cara. Vão ter que fazer de novo lá. O problema todo é que eles não sabem por quanto tempo, né? Quanto tempo vai durar isso, né? Ah, refazer a cadeia sem ajuda vai custar muito mais caro para o Estado.
Precisa.
Sim?
Precisa, não tem outro jeito.
É, imprimir mais dinheiro, já detonaram aqui. Bom, vamos lá. Meus caros, não, olha.
Deixar até um recado aqui rapidinho, Luciano, se permitir. Não, eu acho legal falar isso. Só complementando o que o Edri falou, que eu acho que ele trouxe um ponto bem importante. Primeiro, mandar um beijo para Tita, para Marie, que são pessoas que estão sempre aí em contato com a gente e ajudando muito a trazer.
E na luta, né, Fernando?
Na luta.
Cara, botando a cara lá na rua, vamos em frente. É isso aí. São pessoas espetaculares que a gente conheceu, desculpa.
Exato. E a parte legal da história, assim, que dá pra fazer assim. A gente, de fato, abriu esse leque para encontrar mais, falar mais, conversar mais, trocar mais. Eu acho que todo mundo que se conseguiu ter a vitalidade suficiente para se abrir para isso, também recebeu muito em troca. E tem essa história de que toda crise é uma oportunidade. Eu não gosto muito de falar isso, não, porque assim, a crise é uma oportunidade para quem sobreviveu, né? Porque para quem ficou pelo caminho não tem oportunidade nenhuma, né? Mas enfim, para quem vai conseguir fazer essa travessia e estar nesse novo momento onde a gente vai reabrir, vai voltar à normalidade e tal, eu acho que fica esse aprendizado, sim, muito do que o Edri trouxe, da importância da gestão, da importância de você ter um controle de caixa, da importância de você olhar a sua empresa para o back-office também. Quer dizer, você entender todas as nuances do seu negócio e ser um melhor gestor e empreendedor, independente do porte da empresa. Pode ser uma empresa que tenha dezenas de restaurantes, ou você pode ter um só. E ainda assim, eu acho que você pode ter uma boa gestão. E muitas tecnologias se lançaram nesse tempo, muitas ferramentas, inclusive baratas, muitos parceiros, startups apareceram. Então tem muita coisa aí também para a gente aprender e ter um horizonte melhor se conseguir fazer essa passada juntos.
Perfeito, perfeito. Edrei, quer deixar mais alguma mensagem final aí, meu caro? Acho que nós vamos ter que voltar a falar desse assunto em breve, viu?
Ah, vamos. Eu não posso deixar a mensagem final, senão eu choro. Eu tô muito emotivo. Uhum. Acho que a grande maioria das pessoas tá assim, mas eu sou muito, muito.
Ó, tem vários recados, cara. Viu aqui, ó. Palmas pro Edrei pela paixão de empreender. Edrei, admiro sua trajetória. O pessoal sabe, reconhece. Foi o Vitor Martins, que é um maluco de pedra, porque ele é libertário, então ele quer botar tudo abaixo e fazer tudo de novo, né? Mas tá aqui, ó, solução é vacina. Marco César, podemos marcar uma live para daqui a um ano? É, vamos ver o que pode acontecer aqui, né? Mas é isso. Meus caros, olha, obrigado pela aula, sabe, que a gente teve aqui, e ficou muito claro que o problema é muito mais complexo do que a gente está olhando aqui, do que a gente nós como sociedade estamos recebendo, sabe? As informações estão chegando absolutamente truncadas, elas estão chegando torcidas, está sendo manipulada a realidade de um jeito como eu nunca vi, cara, em 64 anos de vida, eu nunca vi a quantidade de mentiras, de informações falsas, de manipulação por interesse econômico, de poder ideológico, político, sendo uma bombardeada. Cara, e a gente como sociedade, nós estamos perdidos no meio do caminho. Então não tem a credibilidade está indo para o saco de todas as instituições. E o ruim disso tudo é que tira realmente a esperança, sabe? Quem é que tem a luz? Eu não acredito em mais ninguém, né? Acho que ninguém tem a luz. Quem vai ter a luz somos nós mesmo. Nós vamos ter que ir juntos em sociedade fazer a coisa acontecer. Talvez tenha lições aí, sabe, sobre a importância das pessoas que estão nos conduzindo na eleição. Acho que a gente vai ter que pensar um pouquinho mais, sabe? Fazer a pressão para mudar esse sistema que nós temos aí, mudar as correções e políticas e de administrativa, sabe? Ficou muito claro que existem classes distintas de pessoas no Brasil, né? Tem gente que não está sofrendo e tem gente que está sofrendo barbaridade um do lado do outro, né? Tem áreas que estão pagando caro. Eu estava vendo o Fernando comentar aí e eu estava pensando o seguinte, que o Fernando está falando dos bares e restaurantes que estão perfeitamente legalizados ali na orla da praia, ali por volta, né? Cara, você sobe o morro, não é nada disso. A realidade é completamente diferente lá, né? Léo, você vai para uma comunidade e não tem nada a ver com o que está acontecendo ali no asfalto, né? Desceu do morro para o asfalto, são dois mundos completamente distintos, né? Então, é muito... A desigualdade ficou brutal. E a desigualdade dessa vez não é só econômica. Você tem desigualdade de privilégios, de sociais e cara, o Brasil precisa de um reset. Nós vamos ter que dar um Ctrl-Alt-Del aqui e repensar algumas coisas muito, muito fortes aqui em termos de reformas que esse país precisa, sabe? E eu fico puto de ver quanta gente não quer reforma. Quanta gente trabalhando para não ter as reformas que são necessárias, né? Acho que a esperança seria esse povo botar a mão na consciência e falar, cara, vamos ajudar a reformar e lá na frente a gente briga, vai? Mas, infelizmente, a gente está nessa loucura aqui, né? Fernando, muito obrigado pela tua presença, cara. Dedicar uma hora e pouquinho pra gente aqui. Você tem uma briga gigantesca pela frente aí. Se a gente puder ajudar de alguma forma aí, usando os nossos canais aqui também, eu quero botar à disposição de vocês, tá? Podcast, o que tiver aqui, se você tiver novidade, manda que a gente bota no ar aí. Vamos usar isso como instrumento de pressão. Eu não sou do ramo, mas comunicar com a turma eu até sei fazer. Então, se eu puder utilizar, tá à disposição de vocês. Tá bom?
Tá ótimo, obrigado Luciano pelo convite, obrigado Edri, não só por estar comigo aqui hoje, mas por estar em tantos papos, conversas, ideias e dores aqui ao longo desse ano tão difícil, e espero que a gente possa em breve também poder falar de assuntos melhores, né? Vamos lutar para isso, agora é hora de seguir em frente, vamos juntos.
Vamos fazer uma live florescida aqui, vai ser legal. Obrigado, meu caro, um grande abraço a você. Um grande abraço ao Edrei, vamos nos ver aqui na próxima, né? Pessoal, eu tenho um recado aqui para dar agora, eu só vou botar o Edrei, mandar o Edrei embora, e aí vou fazer a minha parte aqui, né? Obrigado, meu caro. Tamo junto.
Valeu,
aí.
Valeu, Luciano. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Muito importante isso.
Tá bom. Grande abraço, cara. Então, gente, eu não queria falar isso aqui com eles dois aí, pra eles não se envolverem no que eu vou falar agora, cara, mas... Nós estamos vivendo um momento no Brasil que está muito complicado, porque mesmo quem tem as soluções, está sendo impossibilidade de falar. O debate está sendo interrompido, você não pode se manifestar. Vocês viram o cuidado que nós tivemos na live inteirinha quando chegava o assunto político, porque se você fulaniza, você destrói a conversa, sabe? Você derruba o disjuntor. Se você fala o nome do político, nós estamos numa situação tão histérica que mesmo quem tem ideias boas não consegue colocar porque o mérito da ideia não é mais avaliado. O que se avalia é quem deu a ideia. Nós chegamos numa situação em que o país está numa convulsão social de tal forma, politicamente armada, que dá a impressão que não tem mais para onde correr, né? E uma das razões disso estar acontecendo é a forma como nós estamos recebendo informação, é a forma que tem as mídias. Então, eu vou fazer o meu jabá para vocês aqui agora, que é o seguinte, olha. Eu vou estar nos próximos dias lançando uma novidade aqui no mercado, né? Que eu peguei os meus 100 anos de trabalho na área de comunicação e peguei aquilo tudo que eu aprendi. A comunicação, a informação é a minha matéria-prima. Eu uso a informação para o meu trabalho há 30 anos, é assim, né? E eu tive nesse tempo que aprender como me defender da manipulação, da mentira, da fake news e tudo mais. Então, o que eu fiz? Eu peguei isso tudo e montei um projeto que está sendo lançado agora, foi ao ar hoje, né? Chamado Desafio As Mídias e Eu. Durante 3 dias eu vou falar a respeito de como você é trabalhado pela mídia, como é que você recebe as informações, como é que as informações são manipuladas e o que, que você pode fazer a respeito para se defender disso, né? Então eu estou aproveitando esse momento que está repleto de informações e de exemplos de como é que a mídia manipula. Eu estava até montando a apresentação hoje e a cada minuto entra um exemplo novo de informações que são torcidas e a gente não percebe, sabe? É uma palavrinha colocada de uma maneira bem sacana, ela muda completamente o que está sendo dito, né? Você tem uma verdade sendo contada que te leva para uma conclusão mentirosa por causa de um título, por causa de uma fotografia, né? São truques que chegaram num nível em que tá sendo muito complicado. Eu passo o dia inteiro nervoso de ver a canalice de pessoas que estão aproveitando esse momento aqui para criar mais pânico, criar mais histeria e tomar decisões, cara, na histeria e no pânico é absolutamente impossível. Então eu quero convidar vocês, são 3 aulas, sabe quanto custa? R$18, é um preço bobo, e esse preço foi a forma que a gente encontrou de não colocar gratuitamente, porque a gente viu, quando você coloca gratuitamente, todo mundo diz que vai e ninguém aparece, né? Então nós botamos um precinho lá embaixo, por 3 aulas, 40 minutos cada uma, à noite, vai acontecer aqui nesse... Tem um link aqui que vocês estão vendo aqui, ó, o HTTP, né? Tá aparecendo aqui, tá. http://mlacafebrasil.com. Se vocês entrarem na página aqui, tá toda a explicação do que a gente pretende fazer, né? São 3 dias para falar sobre como criamos uma armadura para manipulação midiática. Eu chamo isso de alfabetização para a mídia. Trabalho com isso há muito tempo e vou querer, nesses 3 dias, passar isso para vocês, né? Então, venham. Ouviram o barulhinho aqui? É? Plim, plim, né? Vocês venham, sintam-se à vontade para entrar em contato com a gente, conversar com a gente a hora que vocês quiserem. Nós estamos aqui envolvidos em preparar processos para, cara, vamos distribuir o que está faltando nesse momento, que é informação equilibrada. Esse é o ponto, cara. Informação equilibrada. Nós estamos sentindo muita falta disso. Tem um desequilíbrio tremendo na sociedade e grande parte dele se dá por uma questão psicológica. Nós estamos sendo apavorados, estão botando a gente num medo terrível. A impressão que você tem é que você vai morrer amanhã de manhã. Os números são totalmente manipulados para que você cresça e nada disso nega que nós temos um problema. Há um problema, cara. Tem um vírus aí, o vírus é perigoso, cara. Ele tá matando pessoas. Estão morrendo. Sim, senhor, cara, é verdade. Tem que ser tomado cuidados. Nós não podemos abrir mão de tomar cuidado, temos que mudar o comportamento, mudar nosso comportamento como sociedade, nos cuidar muito mais do que já nos cuidamos, porque esse vírus tá aí e ele mata. Mas o cenário de histeria, esse cenário de loucura, de mentira, de interesse político, cara, que os caras parecem que não estão preocupados com a vida de ninguém, cara. Eles estão preocupados com 2022. Querem saber o que vai ter na eleição, entendeu? Então, cara, isso é um horror, isso é uma canalice sem tamanho. E por conta disso, eu vou fazer essas 3 aulas, então, no dia 26, 27, 28 de abril agora. Entre lá, né? mlacafebrasil.com, compareça, a gente vai ter muito para falar lá. E a pegada é mais ou menos nessa que eu fiz com vocês aqui no Leadercast, cara. É um bate-papo livre, não tem essa história de professor sabe tudo. Não, cara, eu vou falar para vocês da minha perplexidade e como é que eu arrumei ferramentas para me preparar e criar uma armadura para esse bombardeio de informações truncadas e de interesses que são outros, não são os meus, sabe? São interesses outros que querem me levar a acreditar numa realidade que não é essa que está aí, cara. Não é, definitivamente não é. Então, a busca do equilíbrio é o que nós vivemos tá fazendo nesse momento aqui, então eu convido todos vocês para o desafio As Mídias e Eu, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos vocês que estiveram presentes aqui. Nasceu hoje, então, vocês foram testemunhas do nascimento do Leadercast Live. Isso aqui a gente promete fazer mais vezes, tá? O que vai ser legal aqui é que, por causa de ser live, eu consigo falar com pessoas que eu não conseguiria trazer para cá, né? E a gente tem uma ideia de fazer esse tipo de bate-papo aqui, escolher alguns segmentos, escolher pessoas que conhecem o assunto e trocar ideias aqui de como melhorar a sociedade, sabe? Infelizmente, ele nasceu no auge de uma crise. Eu gostaria de ter terminado aqui com um monte de ideias, um monte de soluções, né? Mas a gente termina com a perplexidade do começo, cara. Ninguém sabe direito o que está acontecendo. Nós temos que ajudar um ao outro e ter, acima de tudo, equilíbrio para fazer esse país aqui andar para frente, tá bom? Muito obrigado a vocês. Então aqui a turma toda, salve confraria. Obrigado a turma toda que esteve presente aqui. E a gente vai partir para a briga, cara. Vamos trabalhar? Vamos continuar aqui, porque amanhã tem mais aí, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Está no ar a Escola Itaú Cultural, plataforma que nasce com o objetivo de desenvolver ações de formação nas diversas áreas de atuação da organização, promover acesso ao conhecimento nos campos da arte e da cultura e trocar conhecimento e multiplicá-lo. São cursos gratuitos nas modalidades pós-graduação, cursos de extensão e cursos livres. Para se inscrever em um curso mediado, basta entrar no site da Escola Itaú Cultural, criar um usuário, escolher o curso e preencher a ficha de inscrição. Acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos.
Tocante, tatu, língua e seu pai, pois é bom, rapada, com ângulo, rabo de saia. Na cor de piro, longo de coco, e com tutu, bolo de fubá, barriga da guia. Acorde que tem no balai, tem também um som portão, portando um som, dedão, violação, diz, diz. No balão e viu também o pega lá no toma lá da cadu samba. Um caldo de feijão, um batapá e coração, pouca de zirinho, um namorado e um mexilhão, e água de benzelinha de passo e chimão. Babalua e rabo de arraio e confusão. Yeah, yeah, get to day, get to day. Wow, yeah, yeah, day, 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 get to day.
E assim então, ao som de João Bosco com Linha de Passe, que começa falando de comida, que vamos saindo no embalo. Olha, eu escolhi essa canção como uma homenagem a todos os empreendedores do ramo de alimentação, que trabalham com aquilo que amam. Aliás, para todo empreendedor brasileiro que está cortando um dobrado nesses tempos de pandemia, cara. E eu escolhi essa música porque nela tem três gênios: João Bosco, Yamandu Costa e Nelson Farias. Três que também estão sofrendo as restrições da pandemia. O vídeo deles tocando, eu coloquei no roteiro desse programa no portal cafebrasil.com.br. Cara, vê-los tocar é tão prazeroso quanto ouvi-los. Força aí, meus caros, nós vamos sair dessa, provavelmente mais maduros, menos ingênuos e com a garra de quem faz acontecer, alimentando o mundo. O Café Brasil é produzido por quatro pessoas: eu, Luciano Pires, na direção e apresentação; Lala Moreira, na técnica; Cissa Camargo, na produção; e, é claro, você aí,
completando o ciclo. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. E tem uma novidade aí, cara, a gente lançou uma loja, a lojadoluciano.com. Se você entrar lá, dá para comprar livros, e-books, mas também dá para ir para uma outra loja que está vendendo camisetas, está vendendo canecas, e a gente fez uma série de camisetas relacionadas aos podcasts Café Brasil musicais. Pegamos alguns dos mais badalados, aqueles mais impactantes, e fizemos uma camiseta só daquele programa, cara, elas estão lindas. Dá uma olhada lá, lojadoluciano.com. De onde veio esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o cafebrasilpremium.com.br, a nossa Netflix do conhecimento. Vai lá, cara. Tem muito material, tem gente de primeira linha, tem um grupo no Telegram que é uma delícia. Se você acessar confraria.café, vai conhecer todos os planos. Vem com a gente. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Josiah Humphrey, cofundador da Epster. A vida nem sempre vai do meu jeito, mas eu sempre vou achar um jeito.